E vamos ao CBNRH, falando hoje de desemprego. Nos Estados Unidos, o desemprego assusta. Ainda mais porque a falta de mão de obra nos Estados Unidos é algo intrigante para os economistas. O desemprego norte-americano está em 5,8%, 5,8%, bem diferente do nosso. Né? Acho que explica um pouco mais essa relação de a intrigante condição de mão de obra e se falta mão de obra nos Estados Unidos, por quê? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Jefferson, por que, que os americanos estão com essa questão intrigante de falta de mão de obra?
Tem algumas questões, igual no Brasil, que a gente tem sofrido aí nos últimos anos. Todo o impacto que a gente sofre na economia, ele não vem diretamente de uma vez. Ele vem de algumas ações que são tomadas. Aquele efeito borboleta, uma ação pequena vai acontecer lá na frente, uma situação pior. E por que, que eu trouxe esse tema hoje? Porque realmente isso vai impactar muito as nossas relações de trabalho, as questões salariais no Brasil. Por quê? A gente já vem falando há muito tempo que alguns cargos, algumas profissões são commodities. Porque o cara pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, home office. Nos Estados Unidos, no ano passado, com a pandemia, os Estados Unidos já vinha sofrendo com falta de mão de obra qualificada, médicos e algumas outras profissões, né, engenheiros. Muitos profissionais de TI eram contratados da Índia, né, vinham da Índia para lá, mas já faltava profissionais para restaurante, para trabalhar no McDonald's, por conta de ações de restrição do próprio governo anterior, de não poder ir estrangeiros para lá. Aí veio a pandemia, né, e o governo deu um auxílio de uma ajuda emergencial, porque para o americano não compensa trabalhar no restaurante, compensa ficar em casa sem trabalhar. Então eles têm uma taxa de desemprego baixa, mas uma taxa de procura muito baixa. As pessoas não estão procurando emprego, porque alguns empregos não compensam. Trabalhar num restaurante fast food não compensa. Melhor ficar recebendo o meu seguro-desemprego ou o auxílio do governo e ficar em casa. E também isso acontece um pouco no Brasil. Paralelo a isso, a gente teve a criação aí, a ampliação, na verdade, né, da pandemia na questão da digitalização. Fala-se que digitalizamos 10 anos. O que, que isso fez no mundo? Deu uma movimentada. Como está faltando mão de obra qualificada lá, eu tenho a possibilidade de trabalhar home office, e o profissional que trabalha em casa, em qualquer lugar do mundo, ele não precisa de visto. Então, nos Estados Unidos é muito mais barato. A média salarial paga hoje, foi feito um levantamento por uma escola de inglês muito famosa aqui no Brasil, que levantou que muitos dos profissionais que procuram fazer o curso de inglês é para trabalhar para empresas americanas home office. Por quê? Eles pagam em média R$20 mil, que para eles, em média, está custando US$3.500 a US$4.000, que é muito abaixo do salário mínimo de um americano. Então eu tenho acesso a um profissional qualificado de alta competência, isso vai afetar muito, o Brasil já está afetando, e principalmente a nossa região, a gente é um polo de tecnologia, fala-se muito em Maringá ser um polo de tecnologia, temos terrenos que foram vendidos da prefeitura para ter um polo de tecnologia, porém, a falta de mão de obra que nós já sofremos, a aceleração do dólar, o crescimento americano e o crescimento europeu vem empurrando essas empresas a contratar mais profissionais no Brasil, que é muito mais barato e tem gente qualificada. Então, o que a gente tem visto aí? Aquele problema que a gente vem falando, eu vou falar, Gilson, você está aí há muito tempo, você trabalha na educação, além da comunicação, você pode me corrigir, eu gostaria muito que você também me ajudasse nisso. A gente fala que a educação no Brasil é um problema há mais de 20 anos. Eu acho que eu cresci ouvindo isso. E falta educação de qualidade. E quem tem acesso à educação de qualidade consegue as melhores oportunidades. Então eu tenho uma grande quantidade de pessoas para mão de obra que não é especializada e não tem educação básica, e a gente não sabe o que vão fazer com essas pessoas, porque muitas não conseguem ter o mínimo para poder trabalhar no fast food. E outras pessoas que tiveram acesso estão tendo acesso a salários em dólar e podem comprar em reais. Isso vai aumentar a desigualdade, consequentemente vai piorar a situação da educação. Eu vi uma reportagem também falando que a BMW, a alemã, é uma das que mais contratam engenheiros no Brasil. Elas vêm buscar na fonte. Então, a gente tem uma educação de qualidade, só que ela não é ampliada a todas. Né? E isso está impactando na falta de mão de obra de profissionais qualificados no Brasil e uma, como se diz, eu falo que estão jogando gasolina nesse incêndio, esse dólar muito baixo faz com que empresas americanas e a pandemia faz com que venham buscar profissionais qualificados no Brasil. E hoje eles também não estão procurando a pessoa que fala inglês fluente. Tendo um inglês que consiga se comunicar, porque muitas das tarefas ele pode fazer em casa e é eletrônico, né? Trabalhar mídias sociais, por exemplo, ele consegue trabalhar em casa sem ter que se comunicar verbalmente, apenas por escrita. E estão sendo contratados essas pessoas.
O que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que essa questão que você colocou é importante, a gente tem uma distância cada vez maior entre um número de trabalhadores que vão ter acesso ao mercado, oportunidades, e podem enxergar as oportunidades. Você tem um grande número de pessoas hoje que não tem uma formação ou qualificação que gera nelas potencial produtivo para serem atrativas. Né? Agora, essa questão que você colocou de mão de obra, eu conheci, tive uma palestra sobre uma empresa no Canadá em que eles estão investindo muito em contratação de pessoas, exatamente como você falou, em todo o mundo. Tem contratado gente na Índia, gente no Vietnã, no Brasil, no México. Quase 70% da empresa canadense, hoje de quem trabalha nela, trabalha em home office em outros países. E é bem isso que você falou, inglês básico e contratando, pagando em dólar. Você imagina, o cara lá em Salvador, trabalhando para uma empresa canadense, ganhando em dólar e podendo comprar em real. Está com a vida feita. Enquanto isso, tem gente que não tem o mínimo necessário para poder sobreviver ou não tem qualificação. É aquela velha história, a educação brasileira ela tem que ser funcional e efetivamente mudar a vida das pessoas. Né?
Como você falou, a educação é muito mais, eu vejo uma questão cultural, né? Às vezes as pessoas preferem investir em adquirir um bem, um carro, adquirir uma casa, do que investir na própria educação. Tem um investidor famoso, não vou lembrar o nome dele agora, ele fala que o melhor investimento para qualquer ser humano é a carreira, é a educação. Então, se você investe, você pode investir em ouro e ter um crescimento fantástico, ter estabilidade, investir em outras cadeias aí na área financeira e ter uma escalabilidade muito grande, mas igual a sua carreira, aquilo que você investe. E uma empresa brasileira pode não pagar, a gente tem um problema sério disso, os brasileiros, e nos Estados Unidos também. Por que os americanos estão procurando o empresário americano? Ele quer aumentar a lucratividade, onde ele acha um profissional com acesso? O Brasil é mais barato. Uhum. E no Brasil acontece a mesma coisa, por muitos anos vem se pagando menos. Agora que as pessoas estão vendo a oportunidade de trabalhar para qualquer empresa no mundo, as empresas brasileiras, eu acho que a gente pode ver isso nos próximos anos, empresas fechando as portas. Eu vi isso de um empresário essa semana, que a empresa de TI dele não tem mais condição de contratar a mão de obra pelo preço que está. Ele não vai conseguir entregar os projetos. Então, assim, a gente vai começar a ver uma deficiência, né, para as empresas, elas acabarem fechando, porque elas não conseguem pagar o valor que hoje, por ser uma commodity, vale um profissional de tecnologia ou um profissional da área da saúde, que também está muito cotado e foi muito requisitado no mundo inteiro.
Uma pergunta aqui do Leandro, ele fala assim, tudo bem, o cara recebe em dólar, por exemplo, de uma empresa canadense, né? Mas ele tem que pagar imposto, né, para poder receber esse dólar, tem que declarar ele, né? Aí, quer dizer, até mesmo quando você recebe em dólar, tem aquela mordidinha, né?
Essa é uma questão ainda que é muito discutida, porque realmente a tecnologia do fisco não tem acompanhado a tecnologia, essa movimentação do mercado, né? Demora-se, não existe lei expressa para que você receba o seu pagamento num cartão internacional de crédito e você está gastando em reais, porque é conversão na hora, é como se um cartão de crédito americano estivesse pagando um produto no Brasil. Então, esses detalhes ainda, eles ainda são muito, não estão muito claros. Inclusive, algumas profissões não são reconhecidas pela Receita Federal. Uma delas é o dropship. O dropship não é reconhecido como uma atividade, que, ou seja, eu tenho uma empresa, uma página, eu vendo o produto na China, a China entrega, o meu cliente paga o imposto, eu recebo só o lucro, a comissão, e ele não reconhece essa atividade, porque ele não a velocidade de que o mercado tem avançado, as leis, tanto no Brasil e em outros lugares do mundo, não tem acompanhado. O Bitcoin está aí para isso, né? Tem crescido muito, não existem regras claras para você definir questão tributária, né? E nem trabalhista, né? Se eu quiser pagar um funcionário com Bitcoin, como funciona, né? Exato. Qual que é o risco? Qual que é o impacto? Quais são os impostos? Então, realmente, a gente tem passado umas transformações muito grandes. As empresas têm mudado muito rápido. Eu vejo como essa questão de busca de mão de obra na nossa região tem um lado positivo, né? A gente vai ter um poder de compra muito grande de alguns profissionais que realmente vão estar ganhando mais. E, em outra partida, a gente corre o risco de não ter profissionais qualificados para se tornar aquele polo tecnológico que nós sonhamos e almejamos tanto.
Brincando rapidinho, estamos com o nosso tempo esgotado, né? Você falou dos impostos e tal. Eu conheço algumas pessoas que, para poder ter vaga, o cara já fala para a empresa que vai contratar ele, portanto que o cara é procurado. Você paga os impostos para mim, né? Aquela ideia do tipo, eu quero meu salário livre.
Livre.
E tem empresa que topa isso, ainda mais quando o cara é PJ, a empresa paga os impostos todo dia para deixar o salário dele livre. Olha, eu vou ganhar tanto, mas eu não quero sobrecarga de imposto.
Eu comento que, assim, a gente hoje, vamos pegar o exemplo do Neymar ou o Cristiano Ronaldo, ontem essa semana fez aí uma movimentação aí e impactou o mundo. Essas pessoas têm talento, né? E realmente o Cristiano Ronaldo, ele treina muito, ele é muito dedicado, muito disciplinado. Então, o que, que a gente já vinha falando, eu cresci ouvindo isso. Quando você tem um talento, você se desenvolve, né? Você investe em educação, aprende a fazer aquilo muito bem, se torna um especialista, é você que dita as regras para o empregador, né? Você quer meu trabalho? Ele custa tanto. Ah, eu não quero, então tem quem quer. E a gente está vendo isso, a tecnologia está se tornando algo inacessível para grandes empresas, é estratégico, e o empresário que não ficar de olho no capital intelectual que ele tem dentro da empresa, para ele recuperar depois vai custar muito caro.
Bom, vou fazer um convite para você na semana que vem, a gente falar disso, né? Tem muitas empresas que estão investindo muito na qualificação do seu pessoal, na educação de pessoal, de forma formal mesmo, fazendo cursos e bancando os cursos, como dentro da própria empresa, criando a educação corporativa. Quer dizer, o cara trabalha na empresa e se educa dentro dela. Vamos fazer disso um tema aí para a semana que vem?
Perfeito, vou deixar anotado aqui.
Anota aí, meu caro Jefferson. Um abraço, até a semana que vem.
Até, obrigado, valeu.
E você pode entrar em contato com o Jefferson. Não esqueça que você pode entrar em contato com ele pelo Instagram. O endereço do Jefferson no Instagram é jefferson.grh. E você pode entrar em contato com ele, mandar mensagem. E você pode também fazer pauta aqui, te indicar alguma sugestão. Você pode mandar pelo WhatsApp da CBN, DDD44 998779550. Mandar uma pauta, uma sugestão para o CBN RH.